Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Programa Esporte Fino no ar, Esporte Fino de número 43, toda quinta-feira ao vivo, agora às 8h30 da noite em central3.com.br, depois, claro, em podcast, tanto no site da Rádio Central 3, quanto em esportefino.cartacapital.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro Yamin. Leandro Yamin, eu segurei essa piada por muitos programas. O que é a vida?
O que é a vida, né?
Hoje é o dia, né?
É, a vida... A vida é ouvir uma guitarrinha como essa toda quinta-feira e não saber quem é o raio do dedo nervoso, né?
Sensacional, trilha sonora de Rodrigo Borges.
É.
Hoje, numa...
É tio do Rodrigo Borges, Faísca, guitarrista Faísca.
É. Sensacional. Você já ouve...
É exclusivo, é um riff exclusivo.
Viva a Bujanra, Paulão.
Viva. Você já ouve Bruno Winkler?
Desculpa, olá. Eu me intrometi.
Tudo bem, como vai?
Tudo bem você, Paulo, tudo bom?
Tudo bom. Ao seu lado, Mariana Lajolo, tudo bem?
Olá, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui de novo.
Hoje falaremos menos depois da sua bronca ao vivo.
Muito obrigada.
E o nosso convidado de hoje é o jornalista especializado em lutas. Vai vir falar muito com a gente sobre a grande luta que recoloca, pelo menos para um público que acompanha o boxe um pouco mais de longe, recoloca o boxe nos holofotes nesse final de semana. Eduardo Rata, valeu pela presença.
Olha, o prazer é meu, é uma grande honra estar aqui com vocês, viu?
A gente vai falar muito da luta deste final de semana, a gente deixa as preliminares para depois, como diria o outro, e começar logo com o tema principal. Ô Rata, Pacquiao, Mayweather, de tempo em tempo surge algum grande evento no boxe, nas lutas de forma geral. Essa me parece que tem mais do que um motivo para ser tratada como uma luta gigantesca. Queria que você, para a gente começar a conversa, passasse um resumo para quem talvez não acompanhe o boxe como já acompanhou algum dia, com o boxe muito mais televisionado, muito mais tratado na imprensa mundial, mas também na nossa imprensa brasileira. Por que essa luta recoloca a discussão do boxe em todo mundo?
Essa é a última luta do século. É uma luta do século por dois motivos. Pelo que vai acontecer dentro do ringue, já que o Mayweather tem 47 vitórias, nunca perdeu, é considerado o melhor lutador da atualidade, considerando todas as categorias de peso. E o Pacquiao é o único lutador na história a ter conquistado 8 títulos em 8 categorias de peso diferentes, o que é um belíssimo feito. O segundo colocado nesse quesito é o De La Hoya, que conquistou em 6 categorias de peso diferente. Tem o contraste dos estilos. O Mayweather é muito técnico, é o rei da defesa, e o Pacquiao é um moinho de vento humano. Ele vai batendo, pressionando, e aí todo mundo quer ver o que vai acontecer quando esses dois opostos se encontrarem fora do ringue. Essa é uma luta, claro, milionária. Só a renda que o MGM deve gerar, o lugar onde o hotel cassino onde vai acontecer a luta, a projeção é de 72 milhões. Eles vão cobrar ingresso, inclusive, para o pessoal assistir, acompanhar a pesagem dos lutadores. E no final das contas, os lutadores devem ter uma bolsa, repartir alguma coisa entre 300 milhões de dólares. 60% para o Mayweather, 40% para o Pacquiao, mais ou menos isso, tem algumas variáveis, mas não foge muito disso.
E a luta vem sendo planejada há muito tempo, né? Desde 2009, né? Já começou a se falar disso, 2010, enfim, pelo que eu tenho visto, pelo menos aí 5 anos de expectativa para esse encontro. É isso mesmo? Isso se dá pela carreira de ambos, por questões financeiras, enfim... Demorou-se um pouco para chegar até essa luta ou ela chega na hora que haveria de ser mesmo?
Olha, eu diria que essa luta não foi planejada durante 5 anos. Ela foi emperrada durante 5 anos por vários motivos. A questão do antidoping, o Mayweather queria o teste antidoping estilo olímpico, o Pacquiao falou que não, se sentiu um pouco ofendido. tinham questões financeiras, os promotores, gente da equipe dos dois, não se dão bem também. É, até detalhes bobos, assim, aparentemente. Por exemplo, quem vai aparecer primeiro no material promocional? É o nome de quem? Porque os dois são campeões. Então você fica na dúvida, você... Um falava, ah, não, eu é que tenho que aparecer primeiro. Aí o outro, não, eu também tenho que... Eu é que tenho que ser o primeiro. Aí ficava na dúvida, vai ser Mayweather Pacquiao ou Pacquiao Mayweather? Até que existiu um catalisador pra tudo isso agora muito recentemente, que foi o presidente da CBS que acabou fazendo o papel de negociador, e a luta finalmente vai acontecer. Pro meu gosto, essa luta deveria ter acontecido... Era mais intrigante 5 anos atrás, porque de lá pra cá o Pacquiao, inclusive, perdeu 2 vezes. E uma delas num nocaute brutal pro Juan Manuel Marques, o mexicano. Então acho que naquela época os dois estavam mais próximos, os dois lutadores. Agora eu vejo uma vantagem maior do Mayweather.
Ô Rata, do ponto de vista técnico, parece que a maioria acredita que o Mayweather é o favorito, mas a gente tem estrelas do boxe, como por exemplo Muhammad Ali, como o próprio Mike Tyson, George Foreman, que acreditam que o Pacquiao pode vencer, e eu quero saber o que você pensa, se o moinho de vento vai passar por cima da técnica, se a técnica vai conseguir parar o moinho de vento, enfim, se você tem que colocar o seu dinheiro, em quem que se coloca?
Se eu colocasse meu dinheiro, eu colocaria o meu dinheiro no Mayweather por pontos. Porque eu acho que ele... A técnica dele vai ser o suficiente para suplantar o moinho de vento humano, que é o Pacquiao. Apesar que, dito isso, o Pacquiao tem o melhor estilo para vencer o Mayweather. Toda vez que o Mayweather enfrentou um adversário agressivo que pressionava... Ele teve dificuldades terríveis. Foi assim contra o mexicano José Luiz Castillo na primeira luta. Foi assim contra o argentino Marcos Maidana recentemente também. Que ele teve que suar para vencer esses adversários. E o Pacquiao realmente ele traz esse fator complicador para o Mayweather, fora o fato que ele é canhoto.
E você acha que 5 anos atrás, se a luta tivesse acontecido, o Pacquiao teria mais chance do que ele tem hoje ou não?
Eu acho que sim. Naquela época, seria muito... Toda vez que a luta era, entre aspas, anunciada, eu ficava na dúvida sobre quem eu achava que ia vencer. Uma hora era o Pacquiao, outra hora era o Mayweather. Uma hora era o Pacquiao, outra o Mayweather. E hoje, eu não cheguei a mudar de ideia ainda, e nem vou mudar, na verdade.
Já apostou seu dinheirinho no Mayweather.
O Mayweather vai vencer essa luta, por pontos. Já que o Mayweather, há 5 lutas que ele não aplica um nocaute, e o Pacquiao, há 9 lutas, não aplica um nocaute, esse também é um outro fator. Porque a mão pesada do Pacquiao, na época, isso pra mim era um fator que colocava um perigo terrível pra cima do Mayweather. Com a mão dele ficando mais macia, eu acho mais difícil. A chance de vitória dele diminui bastante.
São 12 rounds?
São 12 assaltos.
12 assaltos.
Sendo que eu preferiria muito... Eu sou um purista, né? Eu gostava mais da época que as lutas tinham 15 assaltos.
Isso aqui é porrada.
Eu acho que esses 3 assaltos que eles tiraram, eles acabam desvalorizando um pouco, viu? Eu acho que esses 3 assaltos eram a prova de quem realmente separava os homens dos meninos.
O Pacquiao, quer dizer, o Mayweather nunca perdeu. Além do Pacquiao, por mais que ele não seja favorito, outro lutador hoje que poderia entrar numa luta entre os dois ali, que poderia fazer frente aos dois, você acha que o Mayweather, essa é a luta para que a força dele seja provada de fato? Porque ele já, você falou, teve umas lutas difíceis recentes, só que ele conseguiu superar. Essa é a luta definitiva para falar assim, esse cara parece que nunca vai perder, assim, ou você acha que ainda é possível que apareça um outro boxeador aí capaz de superá-lo?
Essa é a luta definitiva para ele. Eu acho que é o adversário mais perigoso, que traz mais... tem mais chance de tirar uma vitória. Já estão falando do britânico Amir Khan, mas eu não gosto do Khan, acho ele... fraco para enfrentar o Mayweather ou para enfrentar o Pacquiao, eu acho que essa realmente é a grande luta. Se a gente tivesse uma máquina do tempo, eu realmente acho que teria gente no passado que venceria o Mayweather. O Sugar Ray Leonard venceria o Mayweather. O Sugar Ray Robinson venceria o Mayweather. Roberto Manos de Pedra Duran venceria o Mayweather.
Monstro Duran.
E você falou que apostaria nele, né, também, sim, numa luta entre o Mayweather e o Duran.
Sempre, sempre. O Duran é o meu ídolo.
O Duran nocauteou um cavalo.
Essa é a luta definitiva.
Conte mais sobre isso.
Não, fala mais, agora a gente.
Ele foi curioso. Ele foi em algum parque, alguma coisa assim, na terra dele, lá no Panamá. E aí apostaram com ele que ele não conseguia nocautear o cavalo. Ele foi lá, deu uma porrada no nariz do cavalo e o cavalo desmaiou. A sorte dele é que naquela época a gente não tinha toda essa coisa de politicamente correto e o pessoal não ia chamar a Sociedade Protetora dos Animais. Mas esse é um feito, né? Você nocautear um cavalo.
Essa é a luta definitiva para um boxeador.
Com certeza. E a gente que também costuma falar muito aqui no programa sobre mídia, sobre jornalismo esportivo, mídia esportiva de forma geral, a luta não tem transmissão em TV aberta para o Brasil, tem uma transmissão para o Canal Combate, que pode também, enfim, ser assinado exclusivamente para essa luta. Leio aqui numa reportagem da BBC que nos Estados Unidos... Ah, cadê o preço? O pay-per-view custa entre 90 e 100 dólares para quem quiser assistir lá no sábado. Em mídia, o que dá para dizer, talvez na comparação com outras grandes lutas recentes? É uma mega cobertura que corresponde? Poderia ser maior? O fato poderia ser maior pensando em Brasil? Qual que é o tamanho disso para a gente pensar um pouco em repercussão, em alcançar um grande público?
Olha, o ideal, no mundo ideal, essa é uma luta que deveria ser transmitida na TV aberta.
Galvão Bueno e Sidney Dalrover, né?
Exato, mas não é o caso. E essa luta realmente vai passar só no pay-per-view mesmo, e até por uma exigência. Eles tinham que... os promotores da luta tinham que chegar a um valor X em direitos internacionais. Então eles tiveram que se virar, e por isso até... a luta acabou indo pro pay-per-view. Ela não poderia ser exibida por um canal só a cabo de esporte. Havia uma negociação entre dois canais de esporte a cabo para transmitir. Existia a possibilidade de uma TV aberta também, mas a oferta não havia chegado. E havia também, em algum momento, houve uma negociação com a própria Globo, que acabou achando que era muito caro o valor que estava sendo pedido para um evento que ia acontecer de madrugada.
Você sabe quanto estavam pedindo pela transmissão?
Não. Eu não sei.
E Mariana, Bruno, que também vivem aí o dia a dia do jornalismo esportivo, repercutiu nessa semana a luta, entre os colegas, entre quem talvez não é exatamente um jornalista que cobre lutas?
Não, há muito tempo eu não via uma luta de boxe ser tão falada. E, claro, pelo motivo óbvio de se reunir dois grandes nomes da história da modalidade. Mas com o UFC cada vez mais popular, com os lutadores brasileiros do UFC cada vez mais populares, aqui no Brasil especialmente, o boxe nas redações cada vez foi perdendo espaço. O Rata talvez... possa falar um pouco mais de como que o boxe pode ser voltar, ou não tem possibilidade nenhuma de voltar a ser o que já foi.
Você está falando de Brasil ou está falando de Brasil, mundo?
No mundo ainda há muito... basta ver o quanto está se pagando para os lutadores nessa luta. Mas no Brasil mesmo, a repercussão dessa luta pode mudar um pouco como o boxe é divulgado e coberto na imprensa brasileira?
Eu acho que essa luta só não.
Não.
O brasileiro, existe um ditado que diz que o brasileiro não gosta de esporte, ele gosta de vencedores.
Sim.
E é exatamente por isso que o UFC, em algum momento, teve muito, mas muito apelo mesmo. Já que haviam personagens muito carismáticos e que eram campeões. O que eu sinto nesse momento, por exemplo, é que o apelo do próprio UFC diminuiu bastante, depois que diminuíram número de campeões. Não tá tão grande assim.
E os casos recentes de doping, toda a mancha que tem circulado, né, o UFC, os grandes campeões todos maculados, né? O John Jones, o Anderson Silva, tudo isso talvez também atrapalhe que o UFC siga sendo ou não. Ou seja,
Eu acho que não. Eu acho que pro UFC a grande questão é: você tem que ter muitos campeões e campeões carismáticos que transcendem o esporte para conseguir chamar o interesse do público. Eu acho que a questão de doping ou a questão se o fulano atropelou alguém, eu acho que isso aí não tem nem tanta influência, porque senão o Tyson também não teria chamado tanta atenção na época dele. Ele teve várias historinhas bem bizarras também. Uhum. Então eu não acho que seja isso. Agora, não ter vários campeões, ou então os campeões que os campeões não terem aquele carisma todo, isso fere bastante os negócios.
Você acha que o medalha na Olimpíada, agora o Esquiva e o irmão no profissionalismo, esses brasileiros que estão começando a aparecer um pouco mais aí no boxe, podem ajudar a dar uma alavancada no boxe brasileiro? No interesse das pessoas pelo boxe?
Eu acho que sim, mas eu acho que o interesse vai começar a ficar mais forte, realmente, quando eles entrarem no ranking mundial, quando eles estiverem na boca de disputar um título mundial, e especialmente se eles conquistarem um título mundial. A gente lembra que o Valdemir Pereira, o Sertão, por exemplo, ele foi campeão e não mudou tanta coisa. Ele foi campeão por uma versão forte pela Federação Internacional de Boxe. E não mudou o cenário, assim.
Não, chamou atenção um pouco na hora que ele ganhou, virou um personagem ali mais comentado e logo...
O que está acontecendo nos Estados Unidos, e é muito legal, é a volta do boxe para a TV aberta. E eu acho que esse é o grande ponto-chave. Porque é você acompanhando, todo mundo acompanhando as lutas na TV... no sábado à tarde, no sábado à noite, que você consegue criar os ídolos que você tem prazer em pagar para assistir no pay-per-view, e você também atrai o interesse da criançada, da molecada, para ir praticar esse esporte. Então eu acho que o Al Heyman, que é o advisor do Mayweather, que está com esse grande plano, eu acho que esse... é um grande bem que ele faz pro boxe, a volta do boxe pra TV aberta.
Ainda um pouco em cima disso, Rato, eu queria saber sua opinião a respeito também de um certo romantismo que se coloca em torno do boxe. Digamos que o brasileiro que acompanha esporte majoritariamente futebol, na Olimpíada se liga ali em umas outras coisas, já gostou de basquete, enfim... Ele vai falar, muitos deles vão falar que, pô, o boxe era legal antigamente, eu curtia ficar acordado pra assistir boxe e tal, eu curtia aqueles caras, hoje tá caído e tal. É um senso médio, assim, sem nenhum critério muito técnico. O que você acha que tem de verdade um pouco nisso? Houve realmente uma era de caras mais carismáticos, uma coisa um pouco mais romântica, mais em que a mídia trabalhava um pouco mais esses personagens, esses caras, que é como o Leandro citou, que vão sempre ter repercussão, George Foreman, Mike Tyson, e hoje eles não têm mais essa característica, esse poder, ou tecnicamente você continua achando que o boxe, para quem curte, ele segue super interessante e, enfim, é questão de oferta e procura das pessoas talvez não estarem mais tão próximas a ele?
Eu acho que tem alguns fatores aí. Por exemplo, você precisa de um peso pesado dominante, alguém carismático e alguém muito bom na categoria dos pesados, porque a categoria dos pesados é mais ou menos um termômetro do que acontece com o boxe. Se a categoria dos pesados tem um Mike Tyson, tem um Rock Marciano, tem um Muhammad Ali, grandes campeões carismáticos, isso acaba puxando todo o boxe. Fora isso, também tem a questão de que se você não, se não tem essa oferta de boxe de fácil acesso para o público na TV aberta, por exemplo, é como se ele não existisse. Podem ter lutas maravilhosas, mas se ninguém estiver assistindo essas lutas, elas não existem. É mais ou menos isso.
Acho que no Brasil é um pouco isso. Eu lembro que eu ficava acordada de madrugada com meu pai para assistir as lutas do Mike Tyson, elas passavam na TV aberta. Todo mundo discutia, no Jornal Nacional tinha reportagem sobre o negócio, passava na TV, tinha acesso às coisas. Hoje em dia eu nem sei mais onde é que eu assisto uma luta de boxe. Acho que tem um pouco também essa coisa de você ter... Antigamente estava ali no cotidiano, quando a gente era criança, estava no nosso cotidiano o boxe. A gente, além de ter grandes personagens como Tyson, Foreman, esses caras.
Sim, e se você não... E aí isso aí também acaba afetando a mídia. Se a mídia percebe que ninguém está assistindo, até porque não tem acesso, para que cobrir?
E aí é uma viagem minha, eu nunca me aprofundei muito nesse pensamento, mas já pensei sozinho, de repente pode fazer um sentido. Nesses anos de ouro, ano de Mike Tyson, a Fórmula 1 era o produto matinal da TV aberta brasileira. O futebol, o produto da tarde, de domingo. E o boxe era eventualmente o produto da noite, da madrugada, mais da madrugada do que da noite. E além do MMA ter ocupado parte desse espaço, o calendário da Fórmula 1 hoje é mais de madrugada do que de manhã, né? Ele tem mais corridas hoje na Ásia que passa aqui de madrugada. Hoje não são mais as manhãs de domingo, né? São as madrugadas de sábado ou domingo que ocupam um espaço que não é exatamente um espaço muito nobre. E talvez isso explique um pouco também a escanteada que tomou o boxe na TV aberta, no cenário da TV aberta, aquela coisa que todo mundo tinha acesso.
E não só o boxe, todos os esportes, né? Para além do futebol, né? Eles vivem um calendário completamente aleatório, obscuro. Muda-se regulamento, por exemplo, da Superliga de vôlei para ajustar a data do jogo. Né?
A final do Campeonato Brasileiro de Basquete, ao contrário do resto da campanha toda, é de manhã.
Porque
não pode competir com o futebol de tarde.
Então eles estão realmente completamente à mercê de qualquer regularidade, né? De qualquer criação de público.
Não, eu ia falar, voltando ao
Mayweather
e Pacquiao, que os dois são muito... Os estilos, não só de luta, mas pessoal, os estilos pessoais dos dois são completamente diferentes. O Mayweather é aquela ostentação, gosta de pousar com notas de dólar e apostar e dizer que aposta e apostas milionárias em qualquer coisa. E o Pacquiao, talvez mais reservado, diria, ajuda. Eu queria que você fizesse esse paralelo, se teve em alguma outra época dois rivais que fossem tão diferentes assim, fora dos rings.
Tiveram em várias situações. Agora, só para corrigir uma percepção. Todo mundo está dizendo que o Mayweather é o mal o Pacquiao é o bonzinho da história.
Não. Talvez eu tenha falado um pouquinho.
Não. Mas a percepção. É o que eu percebo, sim. Todo mundo acha que até pelas perguntas que são dirigidas aos lutadores, um é o mal e o outro é o bonzinho.
O filantrópico.
Só lembrar que o Pacquiao teve casos extraconjugais. A gente tem que perguntar para a mulher dele o que ela acha disso. Se realmente o Pacquiao vai estar pronto para ser canonizado. Eu acho que não. Aliás, eu acho muito estranho isso. Tipo, dizer, olha, esse é o vilão e esse é o bonzinho. Nesse tipo de comparação, por exemplo... quando o Muhammad Ali enfrentou o Joe Frazier, o Muhammad Ali era o protetor dos negros e o Joe Frazier era o pai Tomás, que era um negro subserviente aos brancos. E na verdade acho que não era tão...
Não, e o Ali era um provocador, ele provocava o Frazier, ele jogava ofendia mesmo para tentar tirar
a força mental na hora da luta. Não, não era tão... Ele, às vezes usava de artimanhas que não eram do próprio... Do esporte, mas tentava mexer fora, antes da luta, muito para tentar desestabilizar o Frazier, né?
Total.
Tinha isso.
Total. E o outro lutador...
Isso não é, tão digno também, né? O cara talvez tenha usado uma forma não tão nobre para tentar vencer, não sei.
O problema não é nem só o que acontece com o Frazier e o que acontece dentro do ringue. O problema é que por conta das piadinhas que o Ali fazia, chamando o Frazier de gorila, entre outras coisas que ele falava, os filhos dele, do Frazier, sofriam bullying na escola. Então, nesse ponto, sim, eu acho que talvez não tenha sido tão nobre da parte do Ali. Ele estava pensando mais nele, às vezes eu acho até que ele estava pensando mais nele do que na própria promoção da luta. Ele estava se promovendo. Uhum. Me entenda.
Não,
eu respeito e admiro muito tudo que o Ali fez. Ele perdeu 3 anos da carreira quando teve a licença cassada porque ele marcou a sua posição... E ele defendeu, inclusive, com 3 anos que seriam muito rentáveis para ele. Mas, no caso do Ali também, eu acho que ele não foi um santo.
Claro, claro.
Sempre tem os tons de cinza.
O rato está citando literatura.
Mas o Mayweather e o Pacquiao já trocaram algumas farpas mais memoráveis, assim, nesse longo período em que a luta era para acontecer, não era para acontecer, assim, de falar, você não é de nada, aquelas coisas assim de que a gente vê muito, principalmente não, agora a gente vê muito no UFC, os caras usarem a imprensa para declarações contra um adversário e tal.
Não, na verdade foi tudo muito prático, assim, era tipo, olha, se você não fizer isso, não vai ter luta. Eles até se encontraram agora, essa semana, pela terceira vez. Eles se encontraram quando, num jogo de basquete do Miami Heat, eles se encontraram quando teve a coletiva para anunciar a luta, e agora, essa semana, 3 vezes só. Quem tá falando pelo Pacquiao, e falando muito, é o técnico dele, o Fred Roach. Tá falando como se fosse o Pacquiao. Ele tá sendo o promotor do Pacquiao. Tá falando... Tá sendo boneco de ventríloco, na minha opinião.
A gente prometeu liberar o Ohata perto das 9. Faltam 2 minutinhos. Agradecendo a presença, claro, do Eduardo Ohata. Tem uma mensagem aqui do Tonhão Strini. Amigo lá da ESPN, que lembra da época midiática de Jordan, Senna, Tyson, que criou um certo período de limbo, porque não se encontraram caras como De La Hoya,
é o Paraguai.
Camacho.
É o Paraguai, o Tonhão?
Paraguai, o Tonhão Estrela.
Preciso falar com você, Tonhão.
Que bonito, hein? Uma mensagem ao vivo, hein?
Pois é.
O rádio é fascinante, né? Mande seu alô para esse Brasilzão, Leandro Yamin. Eduardo Rata, valeu pela presença. Não espere uma nova grande luta para voltar, porque, enfim, eu não acompanho o boxe tão de perto quanto você, mas tô sentindo que são raras essas grandes lutas. Não sei quando teremos a próxima, provavelmente não tão breve. Valeu, um abraço.
Um grande abraço, eu prometo que muito, muito em breve estarei de volta aqui. Paulo, Leandro, Bruno, Lajolinho, um beijo para você e um abraço para os três.
A gente vai para um rápido intervalo musical para se despedir do Ohata e a gente volta daqui a pouco para mais alguns minutinhos falando da semana no blog Esporte Fino. Até já. Mais um pouquinho de programa Esporte Fino. É, 43,7 programas, hein, Leandro e Amin?
1,7 já?
Ah, falta 30%.
É. Caramba.
Que coisa. Falar um pouco da semana do blog Esporte Fino. Começando por futebol. Guerreiro, Corinthians, Palmeiras e o tamanho dos estaduais. Assina Bruno Winkler, o orgulho do Cerrado. É, e que está aqui à minha frente. Pra que ler se eu tenho você na minha frente, né? Me explique. Que pegou na repercussão do Guerreiro?
Talvez vocês discordem de mim, não sei, talvez não. É, semana passada, antes da primeira partida da final Palmeiras e Santos, o Guerreiro voltou aos treinos e aí eu fui dar uma coletiva e ele minimizou o Campeonato Paulista, disse que deixa o Santos e o Palmeiras se matarem aí, porque o Corinthians tem coisas maiores para almejar na temporada. Aí o meu texto é para falar que ele não precisava dessa... dor de cotovelo, né? O cara perdeu o campeonato, perdeu pro Palmeiras em casa, primeira semifinal, primeiro mata-mata, partida decisiva no novo estádio do Corinthians. O Corinthians perde pro maior rival ainda aqui nos pênaltis. Ele não precisava falar que não sentiu a derrota, ele nem jogou, enfim. Só que a repercussão do que ele disse, principalmente entre os palmeirenses, é de que ele estava diminuindo o Campeonato Paulista, que o Corinthians viveu por 80 anos o Campeonato Paulista, e que ele não conhecia nem a história do próprio clube, enfim. E aí eu discordo desse ponto, porque o Corinthians, claro, sempre vai valorizar as conquistas que ele teve antes do Brasileiro de 90, o Paulista de 77, de 54, os da democracia corintiana. Só que hoje, principalmente para o Corinthians, que está na Libertadores, está pensando aí em ir longe na competição, é menor mesmo.
Gol do Guerreiro ou gol do Basílio?
Eu não vivi o do gol do Basílio.
Mas não tem certas perguntas que eu tô falando assim, no extremo. Você assistiu já Laranja Mecânica. Você tem que ficar numa cadeira com as pálpebras estouradas. Gol do Guerreiro ou gol do Basílio?
Uma vez me perguntaram...
Olha a volta.
Eu não consegue.
Olha a volta.
Não. Uma vez me perguntaram assim, se você pudesse voltar no tempo com um dia que você não viveu...
Bonito isso.
Qual dia você escolheria na história? Há vários dias importantes, mas um dia que eu tenho curiosidade especial é o dia 13 de outubro de 77.
Esse dia foi louco.
Esse dia foi louco, mano.
Que coisa.
Eu não vivi esse dia, mas eu tenho uma grande curiosidade de viver esse dia.
Um abraço pro Rui Rei.
O cara é um provocador.
Você acredita em reencarnação?
Eu não acredito.
Tá. A minha palavra pro Guerreiro, que falou mal do estadual, vai pra Europa. Não tem estadual, lá só joga esses mega campeões. Eu não sei o que é o grandioso momento do futebol, sabe? O estadual são 18 datas, você joga 60 jogos no ano, 18 são estadual. Ou seja, é mais de um quarto do teu salário lá. É mais de um quarto dos dias que você levanta de manhã e vai treinar, é por causa do estadual. Não tô defendendo que o cara tem que tratar o estadual como a última maravilha do mundo, mas o cara joga no Corinthians, sabe?
Mas o meu ponto é isso. Ele tinha que falar que ele tá sentido pela derrota pro Palmeiras. É o maior rival do Corinthians, pô.
Acho que a declaração dele já explicita isso, né? Depois da derrota, o cara vai lá e fala, não tô ligando. Tá na cara que tá ligando. Tá. E se tivesse ganhado e ganhasse o título, ia estar chorando, comemorando com a fiel torcida, o grande conquista do Corinthians. Então... não dá, né? O cara, na hora que perde, não é importante. Na hora que ganha, é muito importante.
Mas uma coisa que a gente também, às vezes, fica, por causa dessa polêmica, parece que o estadual e a Libertadores é a mesma coisa. E o que
ele fala? Para um jogador tem que ser.
Não é.
Cara,
a Libertadores é muito
bom. Mas o torcedor quer que o time dele ganhe todo o jogo. Não vem falar depois de uma derrota aqui, rapaziada, tudo bem. Não, isso não desce. Não. Tem 30 mil caras que pegaram o metrô de cabeça inchada. Mas, por exemplo,
se ele fala assim, foi uma M, três pontinhos, perder pro Palmeiras em casa. Só que...
Não tem campeonato. Qualquer dia que você perder pro Palmeiras em casa nos pênaltis, vai ser uma porcaria.
Sempre. Só que aí ele fala assim, mas a gente tem que levantar a cabeça, olhar pra frente, a gente tem uma Libertadores logo ali. E é isso que a gente tem que olhar.
Tudo bem,
perdemos. Agora, falar, Ah, deixa o Palmeiras e o Santos se matarem. Ah, a gente não precisava disso. Aí sim, lembrou? Tá totalmente errado.
Acho que o lembrou? Bruno podia fazer o media training do Guerreiro, né?
Eu acho que você podia ser... Bruno Winkler, arroba Guerreiro 9, você podia ser o novo assessor do Paolo.
Ele tinha que entender que, cara, perder pro Palmeiras no primeiro mata-mata dos dois rivais na casa do Corinthians não é legal, nunca vai ser, em qualquer campeonato que seja.
Não, e o Corinthians...
Só que tem que entender também que daqui a pouco o Corinthians tem muito mais pra...
Mas tem que ganhar, tem que ganhar dos mano.
Em 99 já tinha acontecido isso. O Palmeiras elimina o Corinthians da Libertadores e o Paulo Nunes fala na entrevista na saída do campo, assim, eles que fiquem com o Paulistinha, que é o que eles merecem. No final das contas, o Corinthians ganha mesmo o Paulistinha em cima do próprio Palmeiras, de cabelo verde, porque tinha vencido a Libertadores quatro dias antes. E o Edilson faz aquela embaixadinha e desfruta. E é um Paulistinha que é o que eles merecem, segundo o Paulo Nunes, mas o corintiano guarda com carinho até hoje, mesmo tendo sido quatro dias depois a maior vitória do rival.
E eu cito o Paulo Nunes nesse texto, pra falar assim, o Guerreiro podia ter evitado essa postura Paulo Nunes.
Paulo Nunística.
Paulo Nunística de minimizar o Paulistinha.
Grande Arilson de Paula Nunes.
Paulo Nunes, que foi um grande educador da minha vida. O Paulo Nunes era Paulo Nunes de Almeida. Ele fez a cartilha Pipoca. Ele era muito pautado no Nunes... sistema piagetiano de educação. Grande Paulo Nunes.
Sensacional.
Tá, olha, agora, para falar do meu time, o Goiânia...
Era Rogério Cesar também? Ciências? Esse é o monstro da biologia. Nossa. Da botânica, então.
Agora, para falar do meu time, o Goiânia, o Paulo Nunes, quando estava no Corinthians, ele jogou
traidor
contra o Goiânia na Copa do Brasil de 2001 e fez um gol.
Tocou sirene para ele no Parque São Jorge. Nossa, que vergonha histórica.
Mas só citando essa passagem aí, eu lembro desse jogo.
Infame.
Um dos texto. Maiores jogos da história do Goiânia.
Que coisa, Goiânia. Texto da Mariana Lajolo, Sexo, Drogas e Acusações, 5 biografias polêmicas do esporte. E aí, Mariana, polêmica?
Não, polêmica. A inspiração para o texto foi a biografia do Amaury Levaux, que você, inclusive, falou sobre ela no podcast passado, aqui nos bastidores. Que é um nadador francês, ex-nadador francês, que ficou em segundo lugar no 50 livre na Olimpíada de Pequim, perdeu para o César Cielo. Enfim, era um cara tranquilo, nunca tinha falado nenhuma bobagem, aí parou de nadar.
Soltou essa bomba.
Resolveu, né, quebrar um pouco o gelo ali da natação e falou um monte de coisa. Chamou o Cielo de trapaceiro, falou que ele e o Lance Armstrong, dopados, pessoas que são dopadas, merecem uma bala na cabeça.
Nossa, que coisa.
Falou que os nadadores franceses... cheiravam cocaína, inclusive durante a Olimpíada, que ele encontrou um amigo dele no quarto do hotel cheirando cocaína nos seios de uma assessora de imprensa. Falou que os russos se confessaram que se drogam. Enfim, o cara atirou pra tudo quanto é lado. E naquela situação que é muito cômoda, né? Você vai lá, escreve uma autobiografia, atira contra todo mundo e não prova nada, mas ganha muita, né, muita audiência. O pessoal fala lá no podcast no Brasil, fica falando sobre você. E não é só ele que tem mania, que gostou de fazer isso, percebeu que isso pode ser rentável. Tem outros atletas que já aproveitaram, escreveram livros para aproveitar essa chance de aparecer um pouco, de tentar se redimir dos seus erros. A Marion Jones é um caso desses, que enquanto ela corria, ela escreveu uma biografia falando de como ela era maravilhosa, né? Multicampeã olímpica, uma carreira brilhante. Aí foi pega no doping, a gente viu que era tudo uma grande trapaça. Aí ela resolveu se abrir o coração, contando sobre os 6 meses que passou na cadeia por ter mentido numa investigação federal sobre doping. E com toda a surra que deu numa detenta, dos 18 dias que passou na solitária... Tentou criar ali uma empatia com o público para ver se perdoavam ela depois do uso do doping. O Agassi também é outro que escreveu uma biografia atirando para tudo quanto é lado, confessando que usou drogas e jogou drogado, e a Associação dos Tenistas Profissionais sabia disso.
Jogou chiclete passar no ventilador, né? Pra gente ser.
Exatamente.
Gruda, né, o chiclete no ventilador.
Pois
né?
Vai um problemaço também.
E tem o caso da biografia que se provou uma grande obra de ficção, né? Que foi o Lance Armstrong, que escreveu mais de um livro contando sua incrível trajetória, como superei um câncer, tirei os testículos e virei o maior campeão da história da Volta da França só com o meu esforço. E agora a gente descobriu que tinha, né, ali um incentivo a mais para ele subir as montanhas do Tour.
E a gente, inclusive, no nosso programa aqui de literatura esportiva, o Folha Seca, o último a gente conversou com o Marcelo Duarte, editor da Panda Books, que a Panda trouxe agora para o Brasil o livro O Jogador Secreto, que é baseado naquela coluna na revista 442, na tradução The Secret Footballer, eu acho, que é um ex-jogador inglês, que a única coisa que ele revelou é que ele já atuou nas quatro principais divisões do futebol da Inglaterra, e ele escreve colunas já há algum tempo contando podres absurdos, festas. Chega a ter um caso que ele revelou numa coluna que um dia ele estava no posto de gasolina e ele viu um tabloide inglês com uma manchete, sei lá, orgia de jogadores do time tal, e ele falou, nossa, descobriram, agora a casa caiu. A hora que ele foi ler a matéria, era baseada na coluna dele mesmo. Ele falou, ah, então eu tô bem nessa coisa de esconder. E ele mantém esse anonimato e mistura nomes, mistura temporadas, para não ficar muito claro, né? Então ele não diz que, sei lá, foi em Manchester em 98, ele diz que foi em Londres entre 2000, sabe? Tenta dar uma mudada. E foi até um debate interessante que a gente tratou no programa, né, de quanto vale, né, você expor o esporte, né, a seus colegas de trabalho, sem isso ser propositivo, né? Porque o nadador francês, ele não tá vindo com uma proposta de como a gente melhora o esporte, como a gente deixa mais transparente, ou como a gente mostra logo para as pessoas que substâncias fazem parte, ou sei lá também, se o cara tá fazendo uma festa no quarto dele, num torneio, não é problema de ninguém, né? Enfim, acho que o único problema é isso, é não ser, não é propositivo, né?
Tá
é,
só... Não, e por que não fez, não fala antes, né?
É o ponto central do texto, né? Porque o cara revela podres e poderia ter mudado a história da modalidade se ele fala isso durante a atividade dele, enquanto ele ainda era atleta. Ele não, espera passar, agora já no... Quando ele está totalmente fora dos holofotes, ele solta umas dessas e sem prova, né?
Não, sem nenhuma prova. É tudo, ele, aliás, tem uma que eu acho que a pior coisa, ele disse que os russos confessaram para ele que cada russo nadador tem um clone, entre aspas, claro, que tem um passaporte com o nome do cara. E aí chega o controle de doping... Tem lá o Rodrigo Borges com o passaporte escrito Bruno Winkler. O cara pergunta quem é o Bruno, é ele. Aí o Rodrigo Borges vai lá e faz o exame de doping no lugar do Bruno.
O Rodrigo dopadaço, eu chego lá, eu limpo lá, eu salvo a pele dele.
Então, mas
não existe isso.
E aí, isso seria um... Se isso existe, e eu não duvido nada, vindo da natação russa, por que o cara não denunciou antes? Acabava com o esquema de doping dos caras. É. Não, você espera ficar... Né? Ninguém lembra mais de você... Aí você resolve...
Eu não quero dizer que eu seria um herói, não quero dizer que eu faria nada de diferente, mas esse é um caso de um erro moral nosso, em quase totalidade da nossa, da espécie humana mesmo. A gente põe o capital e a segurança capital econômica na frente do capital moral, que é um capital que deveria ser intangível, né? Então, para não perder prestígio e depois perder dinheiro, depois perder espaço, que perde mídia, a gente acaba engolindo um pouquinho do que a gente sabe que não é certo, né? E isso, todo mundo está perto de...
Me fez refletir.
Pois é.
Fez refletir sobre o capital moral. Né?
É que é intangível.
Intangível.
Não tinha parado para pensar. Você acha que eu tô zoando, mas eu tô falando sério.
Mas eu nunca tô zoando. A efeméride, Bruno Winkler.
Bom, vamos lá, ela. Aqui é no roteiro, papapá. 30 de abril de 1900, há 115 anos, o Havaí tornava-se território estadunidense. Você gosta do termo estadunidense?
Ah, baita de um termo, né? Baita de um termo.
Tá aí, 115 anos com Hawaii, terra do Barack Obama.
Hawaii. Você sabe o que significa efeméride em latim?
Diga.
Memorial diário. Bonito, né?
É, porque é efeméride.
Dia de dia.
Sabe, mas qual que é a maior efeméride do dia 30 de abril? Que não está no roteiro? Falarei agora, espero que minha mãe esteja ouvindo. Há 35 anos, dia 30 de abril de mil, 1980, minha mãe e meu pai se casavam.
Que bonito.
Que
bonito.
Que data linda.
Parabéns ao grande Dona Elna e seu Pablo.
Parabéns.
Aquele outono de 80.
A flecha atômica do Cupido no Cerrado.
Sensacional.
E dois anos e pouquinho depois, eu vim ao mundo.
Vim ao mundo. Bruninho, chorando naquela Goiânia quente pra caramba. E aquele moleque engatinhando, pelado, que loucura, chorando que loucura, pela casa. Bons tempos, hein? Que verão aquele de 82,
Bruno Vinho? É isso.
Boa noite, então.
Valeu, Paulo. Valeu, Leandro e Amínico. E até não sei quando.
Quinta que vem.
Talvez eu não venha.
Já é
pra
ser.
Já tô avisando aí pro ouvinte não sentir falta.
Quando a gente terminou agora, ele acabou de falar dos pais, ele nascendo, ele tá inspirado pelo que vai acontecer nas próximas semanas, né?
Exato.
Vai nos abandonar para cuidar da sua criancinha engatinhando pela casa. Papi
Binkler. E a torcida do Goiânia dobrando em São Paulo, hein?
Total.
Em poucos dias.
Mas eu vi uma camisa do Goiânia no metrô outro dia aí, vocês estão... Vocês estão por fora.
Ganhou do Loucos por Futebol, da ESPN, tenho certeza. Então, que nunca se vendeu uma camisa do Goiânia em São Paulo.
Em breve, em maio, aí vai nascer meu primeiro filho e ficarei ausente das noites de quinta-feira aqui do podcast para cuidar da criança e é por isso que estou me despedindo por talvez um pouco mais tempo.
É isso aí. Até muito breve.
Até breve. Ouvirei sempre os amigos.
E logo, logo, o Winklerzinho já está com seu podcast, o Minutão do Berço, um minuto, com dicas para crianças.
Esporte fininho, por que não?
Também, né? Mariana Lajolo, valeu.
Valeu, obrigada por terem me deixado falar hoje.
Hoje foi melhor, né?
Foi ótimo. Vamos manter essa média.
É assim, a sobriedade do Ohata que nos deixou um pouco mais comportados.
Com
Ainda
certeza.
Bem que temos convidados sérios também nessa megalópole. Leandro e Amin, valeu.
Jorge Arias ou Luciano Tododuro, Paulão?
Ah, Luciano Tododuro só pelo aposto, né?
Que é o
Tododuro.
Que é o Cunha, né? Luciano, tô obrigado, Paulão, por mais essa companhia. Rodrigo Borges vai nos processar, diz aqui nas redes sociais, porque insinuamos que ele é dopado. Eu acho que ele não entendeu o que significa exemplos,
metafórico.
Foi apenas um exemplo, evidentemente. Mas deixa ele. Ouviremos Joey Cocker, hein?
Escolha sua? Você é um borgista. Eu sei que todas as suas escolhas são para agradar Rodrigo Borges.
Eu ia de Supertramp, que você bem sabe que é uma coisa que eu e Borges e poucas outras pessoas curtem. Mas vamos de Joey Cocker, Unchain My Heart.
E eu fico impressionado como o micro-imperialismo, né? Como uma presença Yankee consegue manipular, né? Até a escolha da música, né? Rodrigo Borges, não sei por que formato e por que ferramenta, escolheu a música que encerra o programa. Um abraço pro Rodrigo, um abraço para você que curtiu o programa Esporte Fino 43. Todos eles estão em central3.com.br, em esportefino.cartacapital.com.br e até quinta que vem.
Valeu.